A cancela do estacionamento do shopping baixou, dois carros bateram lá dentro e alguém soltou. Aqui o CTB não vale, porque isto é propriedade privada. A frase parece segura, até você abrir as primeiras páginas do código.
E ela desaba rápido.
Privado também entra?
O artigo 1º do CTB rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação.
Só que isso ainda soa abstrato.
Então abre um painel de operações na cabeça. Antes de perguntar quem multa ou quem patrulha, você precisa enxergar três camadas. Onde o código alcança, quem integra a rede nacional e qual peça dessa rede cria regra, executa, fiscaliza ou julga.
Uhum.
Nesse painel, trânsito não é sinônimo de carro andando. A palavra alcança usos diferentes da via e inclui gente, bicho e veículo. Por isso, a banca consegue montar uma cena aparentemente parada e, ainda assim, mantê-la dentro do conceito jurídico.
Parado ainda é trânsito?
A definição abrange a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
Então, o caminhão descarregando continua no mapa.
Continua. E isso explica por que decorar apenas movimento deixa um pedaço enorme da regra fora da memória.
Volta ao estacionamento.
O artigo 2º considera vias terrestres também as praias abertas à circulação pública, as vias internas de condomínios formados por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.
Ou seja, a placa de propriedade privada não apaga automaticamente o CTB. O filtro é o tipo de espaço que a própria lei equipara à via terrestre, como o estacionamento coletivo da Sena, não uma intuição sobre quem é dono do chão.
Certo.
E aí o painel ganha borda. Rua, estrada e rodovia são um caso óbvio. Praia aberta, condomínio de unidades autônomas e estacionamento privado de uso coletivo são as bordas que a banca tenta apagar para transformar alcance legal em pegadinha.
As disposições do CTB aplicam-se a qualquer veículo, aos proprietários, aos condutores de veículos nacionais ou estrangeiros e às demais pessoas expressamente mencionadas no código.
Nacional ou estrangeiro.
E os conceitos e definições usados pelo código estão no anexo 1º. Quando a questão inventar significado intuitivo para acostamento, parada, estacionamento ou operação de carga, é ali que a precisão precisa ser conferida.
Tá, território delimitado.
Mas delimitar o território não resolve tudo. A frase mais importante dessas disposições transforma trânsito seguro em dever estatal, sem prometer resultado mágico. Você ainda precisa localizar a competência do órgão, o dano e o vínculo com a atuação que falhou.
Qual é a frase?
O trânsito em condições seguras é direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, cada qual no âmbito de sua competência.
Aham.
Repara na trava final. Cada qual dentro da própria competência. A existência de uma rede nacional não torna todo integrante responsável por qualquer falha em qualquer rua. Primeiro, você identifica quem tinha o dever jurídico naquela atividade e naquela circunscrição.
E a responsabilidade é objetiva?
Os componentes do sistema respondem objetivamente, no âmbito de suas competências, pelos danos causados aos cidadãos por ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços destinados a garantir trânsito seguro.
Sem provar culpa.
Sem exigir prova de culpa. Mas isso não significa indenização automática por qualquer contratempo. A questão ainda precisa ligar dano e atuação do órgão competente. Objetiva muda o debate sobre culpa. Não elimina dano, nexo e recorte de competência.
Boa distinção.
E há uma prioridade expressa. Nas ações dos órgãos e entidades de trânsito, a defesa da vida vem primeiro, incluídas a preservação da saúde e do meio ambiente.
Vida como o eixo do painel.
Exato. Agora dá para subir uma camada. O sistema não é um prédio único em Brasília. É uma rede federativa que conecta formulação de política, registro, habilitação, engenharia, policiamento, fiscalização e julgamento. Misturar essas funções é o erro-mãe deste tema. Pensa num painel com vários pontos acesos ao mesmo tempo. Um ponto padroniza a regra, outro licencia, outro cuida da via, outro patrulha, outro julga o recurso. Eles pertencem à mesma rede, mas não viram o mesmo órgão.
Define a rede, então.
Entre os dispositivos 5º e 8º, o Sistema Nacional de Trânsito aparece como conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, encarregado das atividades de trânsito.
Atividades bem diferentes.
A primeira família planeja, administra, normatiza, pesquisa, registra e licencia veículos. É a camada que desenha a regra, organiza informação e dá existência administrativa ao veículo dentro do sistema.
Depois vem o condutor.
A segunda família forma, habilita e recicla condutores, além de cuidar de educação e engenharia de trânsito. Não é só punir depois do erro. O sistema também prepara pessoas e organiza o espaço viário.
E a pista?
A terceira família opera o sistema viário, polícia, fiscaliza, julga infrações e recursos e aplica penalidades. Aqui aparecem as funções que o candidato costuma fundir numa palavra só: fiscalização.
A banca apaga as fronteiras.
E você redesenha. Fiscalizar não é automaticamente normatizar. Aplicar multa não é automaticamente julgar recurso. Patrulhar não é administrar toda a infraestrutura da rodovia. A mesma ocorrência pode acionar peças diferentes, cada uma no seu quadrado. Essa separação também explica os objetivos básicos do sistema. Eles não formam uma lista de tarefas de um chefe isolado, mas três compromissos de integração que precisam alcançar a rede inteira.
Quais compromissos?
O primeiro é estabelecer e fiscalizar diretrizes da Política Nacional de Trânsito voltadas à segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e educação para o trânsito.
Política e fiscalização da política.
O segundo é padronizar, por normas e procedimentos, critérios técnicos, financeiros e administrativos. Sem esse piso comum, cada ponto do mapa falaria uma língua incompatível com a do vizinho.
E o terceiro?
Manter fluxos permanentes de informações entre os diversos órgãos e entidades, facilitando a decisão e a integração do sistema.
Permanentes?
Permanentes. Não é troca eventual de favor. Circulação de informação é o objetivo básico da própria arquitetura.
Agora quero os nomes.
Antes dos nomes, guardo o desenho. Há conselhos normativos e consultivos, há braços executivos, há forças de policiamento e há juntas de recurso. A lista mistura naturezas justamente porque descreve o sistema inteiro, não uma cadeia de comando linear. O artigo 7º traz 7 componentes. É rol legal, e a PRF aparece expressamente dentro dele.
7 peças.
Na camada dos conselhos estão o CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo, e os conselhos estaduais, ao lado do Conselho de Trânsito do Distrito Federal.
Norma e coordenação.
Na execução, aparecem os órgãos executivos de trânsito e os órgãos executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. São duas categorias distintas, apesar dos nomes parecidos.
Faltam 3.
A Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações completam a lista.
Então a PRF não é apoio externo.
Não. Ela é componente autônomo e expresso do sistema. E atenção à segunda troca. A PRF também não se confunde com o órgão executivo rodoviário da União. A própria lista coloca essas duas peças em posições separadas.
Essa separação vale ouro.
Vale porque uma questão pode atribuir à PRF toda a função de planejamento, projeto, implantação ou manutenção da rodovia só por ela estar na pista. Presença ostensiva não absorve competência administrativa de outro componente.
Quem desenha os limites locais?
Pelo artigo 8º, estados, Distrito Federal e municípios organizam seus respectivos órgãos executivos de trânsito e executivos rodoviários e estabelecem os limites circunscricionais de atuação.
A União não está nessa frase.
Exato. Essa regra entrega a organização a 3 entes: estados, Distrito Federal e municípios. Se a questão acrescentar a União ao sujeito exatamente como a frase foi redigida, a expansão parece harmônica, mas altera o texto.
E no plano federal?
O presidente da República designa um ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do sistema, ao qual fica vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União.
Certo.
É essa engrenagem que permite atualizar a resposta sem congelar um ministério extinto na memória. A lei aponta a relação institucional. A estrutura atual coloca o órgão máximo executivo de trânsito na pasta dos transportes.
Então, quem preside hoje?
Pelo artigo 10º, o CONTRAN é presidido pelo ministro de Estado, ao qual está subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Na estrutura vigente, é o ministro de Estado dos Transportes.
Não é o diretor da Senatran.
O dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atua como secretário executivo do CONTRAN. Já o quórum de votação e aprovação do conselho é de maioria absoluta.
Presidência, secretaria, quórum.
3 etiquetas, 3 respostas. Ministro dos Transportes preside. Dirigente do órgão máximo executivo exerce a secretaria executiva. Maioria absoluta decide. Juntar presidência e secretaria na mesma autoridade fabrica um item errado com palavras verdadeiras.
E o conselho faz o quê?
O artigo 12 concentra competências do CONTRAN. Para a prova, o mapa fica mais nítido em 3 blocos: regra nacional, integração do sistema e solução de questões institucionais. Na primeira camada, o conselho transforma o CTB em padrão operacional. Na segunda, evita que órgãos da rede trabalhem como ilhas. Na terceira, organiza procedimentos e enfrenta conflitos de competência, sem virar balcão genérico de recurso individual.
Começa pela regra nacional.
Cabe ao CONTRAN estabelecer normas regulamentares do Código e diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do sistema e zelar pela uniformidade e pelo cumprimento das normas.
Ele padroniza a língua.
Também normatiza procedimentos de enquadramento, fiscalização, aplicação de medidas administrativas e penalidades, arrecadação de multas e repasse dos valores arrecadados.
Mas não executa tudo isso sozinho.
Aí está a virada. Normatizar o procedimento não significa realizar cada abordagem, emitir cada documento ou julgar cada defesa. O conselho cria uniformidade. Os órgãos competentes executam conforme sua circunscrição e função.
Senão, o sistema inteiro caberia numa sala.
E deixaria de ser sistema.
Além disso, o CONTRAN cuida de habilitação, registro, licenciamento e sinalização?
Ele normatiza procedimentos de aprendizagem e habilitação, expedição de documentos, registro e licenciamento de veículos. Também aprova, complementa ou altera dispositivos de sinalização e equipamentos de trânsito.
E recurso de multa sobe direto para ele?
Não como regra geral. As JARI existem justamente para julgar recursos contra penalidades do órgão junto ao qual funcionam, e os conselhos estaduais ou distrital atuam nas hipóteses recursais previstas. O CONTRAN não é terceira instância automática de toda a multa.
Então, qual conflito chega ao topo?
O CONTRAN pode avocar processos sobre conflito de competência ou circunscrição e dirime esses conflitos no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Isso é coordenação institucional, não revisão rotineira do auto de um motorista.
A fonte da norma também tem rito.
A proposta de norma regulamentar passa por consulta pública na internet, por no mínimo 30 dias. Encerrada a consulta, as contribuições ficam disponíveis ao público por 2 anos.
Transparência antes e depois.
Antes, abre espaço para participação. Depois, preserva o rastro do debate. É uma boa imagem do sistema como fluxo permanente de informação. A norma não surge de uma caixa preta e as contribuições não desaparecem no instante da decisão.
Aham.
Só que urgência real não espera o rito comum inteiro. A lei cria uma passagem excepcional, estreita, que depende de relevante interesse público e continua sujeita ao controle posterior do plenário.
É o ad referendum.
Em caso de urgência e relevante interesse público, o presidente do CONTRAN pode editar deliberação ad referendum do plenário, sem consulta pública prévia.
E o plenário tem quanto tempo?
Se não for aprovada pelo plenário em 120 dias, a deliberação perde eficácia, mas os efeitos já produzidos são mantidos. A mesma deliberação não pode ser reeditada.
Exceção controlada.
Isso. A passagem emergencial dispensa a consulta, não dispensa o relógio, nem autoriza a repetição eterna. A banca costuma preservar a urgência e mexer justamente no prazo, ou apagar a manutenção dos efeitos anteriores.
Você aí, qual é o prazo?
120 dias.
Agora desce do conselho para a pista.
E sem perder o painel. A PRF não recebe uma delegação informal do CONTRAN para existir. Ela já integra a lista legal e possui um conjunto próprio de competências nas rodovias e estradas federais.
Boa!
É aqui que a divisão de funções fica concreta. O Conselho uniformiza a regra nacional. A PRF atua no campo federal dentro das atribuições que o Código lhe entrega. Coordenação não apaga a autonomia funcional.
Qual é a âncora legal?
O artigo 20 atribui competências à Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e estradas federais.
Começa pelo núcleo.
A PRF cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito e realiza patrulhamento ostensivo ligado à segurança pública, para preservar a ordem, a integridade das pessoas e os patrimônios da União e de terceiros.
Patrulhar e fiscalizar são iguais?
Não. Patrulhamento ostensivo tem dimensão de segurança pública. Fiscalização de trânsito permite autuar, notificar e aplicar as consequências administrativas previstas. Elas conversam na mesma ocorrência, mas a lei descreve funções diferentes.
E na fiscalização?
A PRF executa fiscalização, aplica advertência por escrito, multa e medidas administrativas cabíveis, notifica infratores e arrecada as multas que aplica, além de valores ligados à estadia, remoção e escolta.
A multa não vem de órgão estadual?
Não, quando a competência é da PRF na rodovia federal. E o verbo arrecadar importa tanto quanto aplicar. A banca pode admitir a autuação e deslocar a arrecadação para outro componente.
O trabalho termina no auto?
Longe disso. A polícia levanta locais de sinistros e os serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas, credencia serviços de escolta e atua na segurança de remoção, escolta e transporte de carga indivisível.
Tem engenharia aí?
Tem informação operacional, não absorção do órgão rodoviário. A PRF coleta estatísticas, estuda causas de sinistros, adota ou indica medidas preventivas e encaminha os estudos ao órgão rodoviário federal. O encaminhamento mostra que são peças distintas. Também há tarefas que raramente aparecem na imagem simplificada da Blitz. A PRF promove educação, integra-se à rede, fiscaliza poluentes e ruído e realiza perícia administrativa em locais de sinistros. Tudo dentro do recorte legal.
E a livre circulação?
Cabe à PRF assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário medidas emergenciais, além de atuar contra construções e instalações não autorizadas que violem as normas pertinentes.
Solicitar ao órgão rodoviário.
Outra seta no painel. Se a PRF fosse o próprio órgão executivo rodoviário federal, essa relação seria apagada. O código preserva a cooperação sem fundir identidades.
Ela pode suspender o direito de dirigir?
Pode aplicar a suspensão
quando essa penalidade estiver prevista de forma específica para a infração cometida, e deve comunicar a aplicação ao órgão máximo executivo de trânsito da União.
Não é um poder solto.
Exato. A competência acompanha a previsão específica da infração. Esse detalhe prepara a última correção, porque uma questão sobre toxicológico pode tentar antecipar suspensão onde a redação atual não colocou.
Chegou o toxicológico.
No artigo 165-B, dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico exigido para as categorias C, D ou E é infração gravíssima.
Qual é a penalidade inicial?
Na primeira ocorrência, a multa é multiplicada por 5. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, a multa passa a 10 vezes e vem acompanhada de suspensão do direito de dirigir.
Suspensão só na reincidência.
Na hipótese do exame periódico, a infração se configura quando o condutor dirige o veículo após o 30º dia do vencimento do prazo para realizar o exame.
Então a fórmula atual fica limpa. Dirigir depois da tolerância, primeira ocorrência com multa 5 vezes, reincidência em até 12 meses, multa 10 vezes e suspensão.
Antecipar a suspensão para a primeira vez recria uma redação que não vale.
Certo.
Vamos fechar o painel com 5 itens. Você marca antes de ouvir o gabarito, sem procurar palavra bonita. Identifica alcance, componente e competência. Primeiro, áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo são consideradas vias terrestres para efeito do CTB. Certo ou errado?
Certo. A propriedade privada não exclui a equiparação legal quando o uso é coletivo.
Segundo, a PRF não integra formalmente o Sistema Nacional de Trânsito e atua apenas como apoio externo.
Errado. A Polícia Rodoviária Federal é componente expresso do sistema e possui competências próprias.
Terceiro, o dirigente da Senatran preside o CONTRAN porque exerce sua secretaria executiva. Segura a troca de cargos.
Errado. Na estrutura vigente, o ministro dos Transportes preside. O dirigente do órgão máximo executivo atua como secretário executivo.
Quarto, a deliberação urgente não aprovada pelo plenário perde eficácia em 120 dias e desfaz todos os efeitos anteriores.
Errado. Ela perde eficácia, mas os efeitos já produzidos são mantidos.
Quinto, a primeira ocorrência por dirigir sem toxicológico periódico já traz multa 5 vezes e suspensão.
Errado. Na primeira ocorrência, a multa 5 vezes, suspensão e multa 10 vezes aparecem na reincidência em até 12 meses.
Agora, 3 pontos para levar.
Primeiro, trânsito seguro é direito de todos. O sistema reúne União, Estados, Distrito Federal e municípios, com funções de norma, execução, policiamento e recurso, sem fundir os órgãos.
Segundo, o CONTRAN coordena e normatiza. É presidido hoje pelo ministro dos Transportes e usa consulta pública. Na urgência, o controle do plenário corre por 120 dias.
Terceiro, a PRF integra o sistema com competência própria nas rodovias e estradas federais, distinta do órgão executivo rodoviário. No toxicológico, suspensão só acompanha a reincidência em até 12 meses.
Lá na cancela, o CTB já tinha entrado. No painel, o erro nunca foi faltar órgão. Foi ligar a ocorrência à peça errada.